Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Nath e hoje a gente está de volta com uma série muito legal que vocês trouxeram muitos feedbacks sobre ela, que é A Verdade Está na Garrafa, que a gente grava com o Andrew e com a Andrea da Wines for You. No episódio passado, nós falamos da nova cara da Austrália. E esse episódio foi muito legal. Muita gente respondeu falando que não tinha ideia sobre esses novos estilos, novos produtores. Inclusive vieram dizer: olha, sabe que depois que eu ouvi o podcast, eu fui comprar um vinho e eu vi que estava escrito Syrah e não Shiraz. E aí eu fiquei, ué, o que que está acontecendo? Eu lembrei do episódio. Então foi muito legal. Um ouvinte do MamiCast, inclusive, mandou mensagem para a gente dizendo que fez uma prova agora do WST nível 3 e caiu uma questão falando de Austrália moderna e que ele disse que arrasou na resposta porque tinha ouvido o episódio. Então, ouvir o MamiCast ainda ajuda a passar em prova, né? É sempre uma aula divertida. E hoje a gente vai falar de mais um país que também tem uma certa preconcepção em relação aos seus vinhos, que é a África do Sul. E assim como a Austrália, agora que a gente começou a falar desse assunto, é sempre bom a gente lembrar que aquilo que a gente disse no episódio passado, que não dá para resumir um país tão grande em uma variedade ou em um estilo de vinho. O que serviu de exemplo lá na Austrália vai servir aqui na África do Sul também. Então eu quero começar dando as boas-vindas ao Andrew e à Andrea da Wines for You, que vão bater esse papo comigo de novo. Sejam bem-vindos, pessoal.
Oi, Nath,
Oi,
tudo bom?
tudo bom?
Tudo bem. Andrew, eu sei que tu já morou na África do Sul, inclusive, né?
Sim, África do Sul é muito interessante.
Olha, esse é um país que eu quero muito visitar. Eu conheço muita gente que sempre fala que a paisagem na África do Sul é uma das mais impressionantes, assim, falando de mundo do vinho. Não tive a oportunidade ainda, quero muito conhecer. E confesso que os vinhos da África do Sul, eu sei que eles não são um estilo só, mas eu sou um pouquinho viciada em um vinho da África do Sul, que é Chenin Blanc. Apesar de Chenin Blanc ser muito famoso, no Loire, né? Os da África do Sul são a minha paixão. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu quero começar falando, como eu disse por aqui, que a gente não pode resumir a uma variedade e a gente tem essa tendência de simplificar as coisas mais do que a gente deveria. Quando a gente está na Argentina, é Malbec, quando a gente está na Austrália, é Shiraz. E quando a gente está falando de África do Sul, muita gente já fala em Pinotage. Vamos começar já tirando uma coisa da frente. A variedade mais plantada da África do Sul é a Chenin Blanc. E eu não estou falando de variedade branca, eu estou falando no geral. A variedade mais plantada at all da África do Sul é a Chenin Blanc. A Pinotage é uma variedade muito famosa no país? É, porque é uma variedade que foi criada no país, ela é um cruzamento entre a Pinot Noir e a Cinsault. Para quem não sabe, o nome Pinotage é de Pinot Noir, e o Ajo, Tage, é de Hermitage, porque é o nome que a Cinsault tinha. Não sei se ainda tem, mas é que a Cinsault tinha na África do Sul. E a Pinotage é uma variedade que já foi muito utilizada, ainda é por alguns grandes produtores, para vinho de volume. Então tem aquele estigma, né, de ah, não faz vinho muito bom. Inclusive, a gente estava falando de WST nível 3. No WST nível 3, eu tomei um dos melhores pinotagens da minha vida. E ali eu abri a cabeça para, peraí, aquilo que eu aprendi, que pinotagem faz um vinho assim, tem nada a ver, porque o que eu estou tomando aqui não tem nada a ver com aquilo que eu aprendi. Então, é quando a gente começa a parar de só memorizar algumas coisas do vinho para pensar um pouquinho mais no vinho, entender a geografia da África do Sul, entender as áreas de produção. Tem áreas mais próximas da costa, áreas mais para o interior, áreas mais altas. A África do Sul é uma região muito montanhosa, né? Um país muito montanhoso. Então, tem uma variedade muito grande de geografia, de topografia. E a gente vai, assim como a gente destrinchou lá sobre a Austrália, a gente vai fazer isso com a África do Sul. E eu acho até que vocês vão se surpreender, porque eu tenho certeza que quem está nos ouvindo está achando que a gente vai começar falando de quê? De Stellenbosch, né? E hoje não tem Stellenbosch nesse assunto. Só para começo de conversa, não vamos falar dessa região que é a mais famosa. Vamos falar de outras três regiões. Então aí a gente já começou a pegar vocês de surpresa, né? Então já viu que o episódio é bom e a gente vai falar de bastante coisa legal. A primeira região que a gente vai falar, ela não é totalmente desconhecida. Eu confesso que uma das regiões que a gente falar para mim, vai falar para mim, era totalmente desconhecida. Eu fiquei sabendo quando eu fui estudar para esse episódio, tá? Mas essa que a gente vai falar agora é Swartland. Ela é mais conhecida por quem é mais geek, né? Quem estuda um pouquinho mais a fundo. Ela não é tão famosa, mas ela também não é totalmente desconhecida. Eu vou dar uma introduçãozinha rápida sobre essa região, e aí eu vou pedir para o Andrew e para a Andrea falarem um pouquinho sobre os produtores e o que tem de novidade nessa região, e tem bastante coisa. Essa é a região que a gente mais vai falar aqui hoje. Seria a nossa Stellenbosch alternativa aqui do nosso episódio. Bom, Swartland é uma região que tradicionalmente produz grãos, mas hoje, quando surge o verão, que é aquele momento que as videiras estão verdinhas, a gente já consegue encontrar vários oásis, né, de vinhedos ao longo do Berg River, do Rio Berg, principalmente. No passado, essa é uma região que era muito conhecida pelas bush vines, né, pelos vinhedos plantados em arbusto. Vocês já devem ter visto. Quem procurar no Google vai ver que a África do Sul é um país que tem bastante vinha velha, essas videiras plantadas em arbusto, mas hoje as treliças já estão sendo introduzidas, os plantios em espaldeira e tudo mais, porque isso facilita bastante o manejo da canópia, o controle de fungos, de umidade no vinhedo, e inclusive a mecanização dessas vinhas. Então é uma modernização nesse sentido. Ela é uma região que é muito conhecida por tintos muito robustos e por vinhos fortificados no estilo do vinho do Porto. Mas a gente não está aqui para falar de coisas tradicionais, a gente está aqui para falar de quem está fazendo diferente. Inclusive, tem um grupo nessa região chamado SIP, é o Swartland Independent Producers, que está tentando mudar um pouquinho essa fama de vinhos estilo vinho do Porto e vinhos super potentes, tintos, e tentar entender um pouquinho mais o que que esse terroir de Swartland tem a entregar, o que que ele tem, tirar essa coisa de produzir o que é famoso em outro país e entender qual é a vocação da região. E falando nessa região, recentemente eu tomei dois vinhos dessa região. Por coincidência, os dois eram da Wines for You e eu não sabia quando eu tomei, isso que é o mais engraçado. Um deles eu mencionei no podcast que saiu recentemente, que é os favoritos do bimestre. Eu fiz uma lista dos vinhos que eu bebi no último bimestre e lancei um podcast só falando deles. Um deles era o Chenin da Mother Rock. E quando eu fiz esse episódio, eu falei que o vinho estava esgotado, mas a novidade é, ele não está mais esgotado. Ele voltou para o site da Wines for You, então quem mandou mensagem dizendo que estava de olho no vinho, já pode correr para o site, que ele já voltou para o site. E o outro que eu tomei recentemente foi no meu aniversário, eu fui jantar no Fame Osteria, aqui em São Paulo, e eu pedi um Chenin, que para mim era o vinho que ia combinar do início ao fim com o cardápio, eram 10 passos, e o vinho realmente ficou perfeito do início ao fim. Obviamente, só não bebi ele com a sobremesa, até porque até chegar na sobremesa eu já tinha acabado com a garrafa, que era o Chenin do Testa Longa, ou da Testa Longa. Eu nunca sei se eu falo no feminino ou no masculino. Depois, André e Andrew vão tirar essa dúvida. Então, eu queria agora conversar com vocês e saber, além desses produtores que eu mencionei, quero entender um pouquinho mais sobre eles, o Mother Rock e Testa Longa. Que outros produtores estão produzindo na região coisas diferentes? Que variedades eles estão plantando e qual o estilo que está saindo por lá?
Nath, a Swartland é pop, Swartland é hipster, a gente pode dizer assim, né? É muito engraçado como essa nova geração, literalmente, de 10 anos para cá, colocou Swartland no mapa do vinho da África do Sul, né? Tem um evento que acontece desde 2010, 2010 foi o primeiro ano, ele aconteceu por 5 anos, chama Swartland Revolution, que é literalmente esses jovens produtores, né, que pensavam diferente e se identificavam, marcaram uma churrascada, pensa no equivalente da churrascada sul-africana, um braai, né, enorme assim, regado a muito vinho, cada um trazia seus vinhos, e eles colocaram Swartland, que até então era conhecido como uma região de bulk wine, né, de vinhos a granel, vinhos de menor qualidade, nessa cena nova do mundo do vinho, nessa nova África do Sul, nessa África do Sul pop, nessa África do Sul hipster. Então, não é, eu não penso que é coincidência que você tomou dois vinhos da África do Sul, da Wines for You. A gente realmente adora a África do Sul e a gente está muito orgulhoso de trazer a cada novo container mais e mais produtores dessas regiões que não são tão conhecidas, enfim, esse pessoal que está mudando a cara do vinho na África do Sul. E eu acho legal a gente começar. A gente fala o Testalonga, porque o nome Testalonga é um bandido, né? A gente fez uma live ontem com o Craig Hawkins, que é o Testalonga, mas pode ser o, pode ser a, porque a Carla Hawkins, que é a esposa dele, também trabalha com ele. E aí é que tá o negócio dessa nova geração, né? Não é mais um enólogo ou a enóloga, eles são quase uma equipe. Mas a gente conversou com o Craig para uma live essa semana e ele estava explicando que que Testalonga foi um bandido siciliano, né? E de certa forma, o Craig, eu acho que ele sintetiza a cara desse novo produtor. É um rapaz jovem, tem a nossa idade aqui, que não tem nenhum background da família, nada, ninguém na família, não vem de família produtora de vinhos. Ele escolheu produzir vinhos, né? Foi algo que ele teve que estudar e aprender do zero, ele não herdou nada, né? Ele não está dando sequência ao trabalho de ninguém. E isso é muito bom, porque é muito livre. Mas também, imagina, é um perrengue. E por isso até que os vinhos deles, você falou que tomou o Chenin do Baby Bandito, que é o que põe punching, né? E é por isso que os vinhos deles todos trazem frases de incentivo, frases que, como ele diz, você ouve em eventos esportivos, né? Que põe punching, né? Continue lutando, stay brave, continue forte, follow your dreams, siga seus sonhos. São frases que ele disse pra gente que ele precisava ouvir quando ele começou. Então ele colocou essas frases nos vinhos dele, né? Esse pessoal, essa nova geração, é literalmente uma nova geração de vinhateiros que está surgindo agora na África do Sul. Eles são aquela nova geração da prosperidade econômica pós-apartheid na África do Sul, né? Então, quando abriram-se as fronteiras econômicas lá no meados dos anos 90, Mandela foi solto e tudo mais. Esse pessoal pegou toda essa fase de prosperidade. Então, são jovens que conseguiram viajar, estudar fora, trabalhar fora e trouxeram esse conhecimento para a África do Sul e aplicaram isso, né? Eles viram o que está sendo feito de mais moderno no mundo e eles estão trabalhando dessa maneira. O Craig mesmo, ele estava falando para a gente que trabalhou em Portugal, trabalhou na Espanha, trabalhou na Áustria. Enfim, e trouxe isso com ele. E ele meio que, não sei se foi o pioneiro, foi um dos pioneiros, mas ele é meio paizão, assim, sabe? Dos amigos. Eles são todos uma turminha que come o braai no fim de semana, né? Inclusive, quando a gente desligou que ele ia fazer a live, ele ia fazer um braai para ele, para outros amigos. E aí a gente entra na Intelego, por exemplo, que é o Jürgen Gols também. Ele vinifica no mesmo barracão ali, né? Na mesma cantina que o Craig. Ele tem uma parede, né, de barricas. Ele falou assim: eu alugo aqui a minha parede de barricas, que ele chama de Annex Kluf. Kluf é uma palavra que a gente ouve bastante. Tem outro produtor, a gente vai falar disso, Gabriel Kluf. Kluf é tipo um desfiladeiro que nessa região de Swartland é muito comum, sabe? Aqueles canyons que você tem, que é uma montanha, que logo embaixo tem tipo uma cachoeira, enfim. E tudo na África do Sul é Kluf. Então ele tem os Annex Kluf dele lá. O Jürgen mesmo, ele foi trabalhar com vinho na Rússia. A gente fez uma live com ele e eu nem sabia que na Rússia tinha vinho, tinha vinícola. Ele falou: pô, a Rússia também é enorme, sabe? É tipo a Austrália, tipo,
A gente fala isso de um
continental.
país e quando a gente vê, a gente está pensando a mesma coisa de outro, né? É um processo da gente tirar isso da cabeça. Inclusive, a Rússia hoje em dia tem champanhe, né? Eu não sei se vocês ouviram falar disso, que a partir de agora, lá para eles, o
Só na Rússia.
espumante para se chamar champanhe tem que ser da Rússia. É uma doideira. Mas é uma coisa que eu acho interessante, e aí Puxando um gancho lá do nosso episódio de Austrália e essa geração nova tem alguns pontos em comum, né? De ter viajado, estudado nos países tradicionais, viajado o mundo inteiro e voltado para buscar uma identidade da sua região. Dois, essa questão de produzir vinhos pensando no seu consumo, no churrasco lá, ou como é que é o nome do churrasco na África do Sul mesmo? Já esqueci.
Brai,
Braai, no seu,
brai.
ou no seu braai, o vinho para consumir ao longo do dia inteiro. E um outro ponto que é muito comum entre eles é essa questão desses rótulos tão artísticos, tão bonitos, né? Tão joviais, assim, saindo daquele tradicional de desenhar um chateau na frente, uma coisa do tipo, né?
Sim, das coisas que eles têm em comum, esse movimento de jovens produtores, tem essa coisa de imprimir personalidade nos vinhos, e de trabalhar de maneira, pouco invasiva, né, de mínima intervenção, né, o mais natural possível. Então, eu acho que essas são as coisas que eles trazem de novidade. Eles tanto imprimem personalidade aos vinhos, que falando do Jürgen, esse que foi trabalhar lá na Rússia, um dos vinhos dele que a gente tem aqui no Brasil é o Quedungo, né? Quedungo é uma onda em Bali, é uma praia em Bali para surfista. E ele é surfista, inclusive ele falou que já esteve aqui em Natal surfando algumas vezes, sabe? E ele é super surfista, assim. E aí o vinho chama Quedungo por causa dessa praia. Eu perguntei, mas por que Quedungo meu? Porque eu estava lá surfando e me deu uma vibe tão boa. E quando eu experimentei o vinho na barrica, eu achei que, nossa, tá, combinava, harmonizava lá com o que eu senti em Bali. E tudo, então, é isso, sabe? Vinhos mais leves, vinhos menos extraídos, que ontem a gente conversou com o Craig, do Testa Longa, e a gente falou sobre o pinotage deles, né? A gente adora um pinotage aqui na Wines for You. Não adorava. Eu lembro a primeira vez que o Andrew trouxe uma garrafa do pinotage e colocou às cegas. Para mim, eu tinha acabado de entrar na Wines for You. Ele me chamou, a gente chamou um pessoal de restaurante, né? Sommeliers que sempre dão uma opinião, a gente gosta de ouvir. Colocou às cegas para a gente um pinotage, o False Widow, do Andrew Waterman, e ninguém falou que era pinotage, assim. Nossa, que delícia, que maravilhoso. Depois disso, a gente adora pinotage. A gente, por falta de uma, trouxe três. E a gente estava conversando com o Craig sobre a pinotage dele, né? Que, na verdade, é uma collab. É uma pinotage que ele fez a oito mãos, né? Vamos dizer assim. É ele e o pessoal... Ele, a esposa dele, a Carla Hawkins, e o pessoal do Craven Wines, que é o Mickey e a Janine Craven. Eles fizeram juntos, né? 50% vinho de um, 50% vinho do outro. Ele até contou, ele falou assim, o Mickey é australiano, né? Produzindo vinho lá na África do Sul. Ele nunca morreu de amores pela Pinotage, mas cada um tinha uma parcelinha ali de Pinotage e que fazia um bom vinho. E eles resolveram misturar as duas parcelinhas e fazer um vinho só ao Clint, que a gente trouxe agora. E a gente falou muito sobre a pinotagem, ele falou muito sobre respeitar a árvore genealógica da uva, né? Como é que a gente vai pegar uma ancestral ali, que os ancestrais são Pinot Noir e Sanso, que são uvas leves, frescas, de pouca extração, e vai fazer um vinho chumbado, pesado, tânico, madeirudo, né? Não tem nada a ver isso aí. Então, é muito legal ver como eles pensam diferente, né? E a gente está super feliz, são sucos lindos.
Sim, honestamente, eu não gostei Pinotage até os últimos anos.
Eu ia te perguntar isso, se quando tu morava lá, tomava Pinotage ou foi só quando começou só quando estava no Brasil mesmo e descobriu esse grande Pinotage que você colocou às cegas?
Honestamente, eu visitei muitas vezes para minha empresa. Por muitos anos na África do Sul, muitos anos atrás, Pinotage foi terrível. Mas isso é mesmo Rezao Swartland descobriu. Pessoas vai dar respeito para essa uva agora, para fazer vinhos com mais elegância, mais fresca. Essa é verdade versão da Pinotage para mim. Agora, outros vinhos eu não quero. Eu gosto desses estilos mais frescos e elegantes. Swatland é muito interessante. Por muitos anos, Andrea disse, isso é a fonte de bulk wine, espíritos também, usando para coisas muito baratas. Esses produtores novos, como Craig, Johan, de Mother Rock, Jürgen, de Interlago, Andrew Wichtman, ele tem uma fazenda também lá, elas descobriram a qualidade desses vinhedos. Elas são muito velhos, os vinhedos, área muito seco, quente no dia, a noite é muito fresca. A diferença entre dia e noite é enorme. Então, isso vai ficar acidez muito bem na uvas. Rezal, por exemplo, eu acho que todas as vinhas nós temos a nível de álcool é 13% ou mais baixo. De todos os vinhos de Swatland nós temos. Essa área é única, particularmente, especialmente no Novo Mundo, para criar vinhos com sabores enfáticos, com níveis de álcool baixo, mas como, por exemplo, mais como Loire, Valle de Loire. Isso é muito interessante, isso é consistente nesses produtores. Elas têm vinhos muito frescos, mas muito com boa intensidade, mas com álcool, níveis de álcool baixos.
Pessoal, só fazendo uma correção aqui, eu falei que o Andrew morou na África do Sul, não, é que o Andrew trabalhou e visitou tanto a África do Sul que eu acabei, mais de 20 vezes, 30 vezes, que eu já saí dizendo que morou, mas não morou, mas é como se tivesse morado, né? Deve conhecer mais a África do Sul do que eu conheço São Paulo, que me mudei para São Paulo há 2 anos, mas fiquei trancada na quarentena, então... É, tá aí, o Andrew é um quase cidadão sul-africano, apesar de não ter morado lá.
Cidadão honorário.
Essas áreas de vinhedos na África do Sul, na Cabo Oeste, essa é área muito pequena. Você pode dirigir do norte até sul da área em 4 horas. Então, proximidade para oceano é muito importante. Swatland é fora do oceano, mas, por exemplo, outras áreas muito perto. Esse Atlântico, oceano Atlântico lá é muito frio, muito fresco, impossível para nadar quase todo ano lá, porque é muito frio. Então, a influência do oceano é muito importante. Esses ventos vão crescer Swatland na noite. Então, essa razão, uma razão, as noites são muito frescas lá.
A gente mencionou até agora em Swatland Chenin e Pinotage. Sim. Tem alguém fazendo alguma coisa muito diferente? Porque ó, lá na Austrália a gente falou de gente que estava produzindo variedades do Douro, uma coisa maluca. Tem alguém produzindo alguma coisa muito maluca fora assim, do contexto geral de África do Sul?
Tinta Barroca, eu não sei no português, mas uva português, desculpe pela pronunciação, mas essa é interessante agora. Nós temos produtor Sueda, ele é amigo de Craig Hawkins, ele está fazendo vinhos usando muito tinta barroca. Isso é muito interessante. Também. Grenache, elas têm Grenache. Semillon é muito interessante agora. Nós temos vinho de Mother Rock, For Celeste Semillon, muito fresca, muito interessante, com essa intensidade de Swatland também. Sim, essas meio... Desculpe?
Mulvedre.
Sim, Mulvedre, com certeza. Essas vinhedos foi existindo para muito tempo, mas essas no, geração novas usando esses vinhedos de qualidade para criar vinhos interessantes. Não sei o que aconteceu com Mulvedre, vinhedos de com muitos velhos com Mulvedre. Eu acho antes foi na vinho de Caixa, huh? Ou alguma coisa assim. Mas é interessante. Eu acho que elas têm mais oportunidades para novas uvas também. Elas têm Palomino lá também, na Swartland. Então, eu acho novas coisas vai chegar aqui nos próximos anos.
Eu acho isso muito interessante, porque é uma... Essa eu acho que é a beleza da produção no Novo Mundo, né? Essa liberdade que o Velho Mundo geralmente não tem tanto, porque fica muito preso nas regras de denominações. Inclusive, a gente já viu muitos produtores do Velho Mundo que decidiram sair das denominações e produzir vinhos com indicação geográfica por não conseguir mais ficar dentro daquele mundinho. Então, tem um documentário, se não me engano, é o Natural Resistance, não tenho certeza do nome, que é sobre produtores sim, sim. italianos, inclusive saindo de Chianti, produzindo mais livremente, que é uma... A gente não enxerga, talvez, porque a gente é do Novo Mundo, a gente talvez não enxerga a beleza que é, na verdade, a produção do Novo Mundo e esse mar de possibilidades que tem na produção no Novo Mundo e a beleza disso, né, de poder trabalhar com vinhas velhas, de trabalhar com vinhas novas, de resgatar variedades ancestrais, de experimentar coisas completamente diferentes e descobrir de verdade qual é a alma daquele lugar ou quais são as várias almas do lugar, né? Porque tem locais que têm possibilidade de produzir muita coisa diferente e cada produtor pode criar o seu terroir particular e produzir o que quiser.
Dando sequência nos produtores de Swartland, tem o pessoal do Whiteman & Sons, que é o Andrew Whiteman, ou Whiteman, como o Andrew
Whiteman.
Falou agora, não sei.
Whiteman, já? Yeah.
Whiteman, holandês, é holandês, né?
Holandês, africano, sim, sim.
Na Holanda o Andrew morou, então ele sabe.
Sim, é verdade.
A história dele é muito legal, porque ele é vizinho do Craig Hawkins, ele é vizinho do Testa Longa, né? E ele comprou uma propriedade, ele e a esposa se encantaram, ele fala com um pergolado de primaveras que tinha, assim, no pórtico, né, na frente da propriedade. E eles iam criar umas ovelhas lá, uns animais. A propriedade veio com vinhedo, e ele não sabia nada de vinho, não tinha zero interesse de vinho, não queria saber disso aí, ele ia arrancar o vinhedo, né? No dia que baixou o trator lá, ele apareceu com os tratores lá que iam começar o trabalho, os vizinhos deitaram no meio do vinhedo e não deixaram ele arrancar. E foi assim que ele conheceu o Craig Hawkins, o Testa Longa, que o Craig pegou pela mão e falou, não, peraí, vem cá, não tira isso aqui não, vamos fazer um negócio legal, dá um vinho bom aqui, e eles começaram a vinificar junto, o Craig começou a ensinar ele a fazer vinhos, e hoje ele tem vinhos incríveis, e acho que mais do que variedades diferentes nessa parte da África do Sul, a gente tem as variedades de sempre vinificadas de maneiras diferentes. Por exemplo, ele tem um Sansot que a gente traz, que é sensacional, chama The Gentleman and His Small Brother, é um nome comprido assim mesmo, é quase um clarê de Sansot, sabe? A gente não sabe até agora se põe ele no site como tinto, se põe como rosado, se põe o que é, a gente deixa ali a classificação na cabeça para o gosto de quem for tomar, de quem for beber, porque para a gente não faz diferença, o que faz diferença é que é gostoso. É muito diferente esse Sansot, é muito vivo, muito enérgico, sabe? Ele tem o The False Widow, que é o nosso pinotage muito legal, é aquele que eu falei que o Andrew trouxe pela primeira vez uma garrafa cegas para gente e ninguém pôde imaginar o que era, né? já é a segunda safra que a gente traz dele, a primeira desapareceu. A gente sempre teve muito medo, né? Ai, vai importar a pinotagem, importa quanto, né? Porque o pessoal não conhece, enfim, tem essa coisa da pinotagem. Imagina, desapareceu a primeira safra que a gente trouxe desse vinho.
Vamos já aproveitar então que a gente está falando desse pinotagem que deixou todo mundo perdido nessa degustação às cegas. E que a gente estava falando lá no início, que existe essa pré-concepção do que é uma pinotage, que é essa coisa, o pinotage de volume, né? Esse vinho super extraído, super pesado, que não tem nada a ver com as variedades mãe. Então, vamos já explicar para o pessoal, que deve estar super curioso, como é um pinotage, esse pinotage específico que fez vocês perderem a cabeça.
A safra anterior e essa safra agora, elas estão bem diferentes. A anterior, ela parecia muito um Pinot Noir, ela tava com aquela coisa pinotando, assim, que a gente fala, sabe? É super fresca, super elegante, pouco extraído. Você colocava na taça, você batia o olho, você falava assim, Borgonha, sabe? não tinha tanino super macio, bem integrado, fresco, acidez lá em cima, zero madeira, glu-glu. Essa nova safra, ela eu acho que tá puxando mais para a mãe, não sei quem é a mãe, quem é o pai, mas para o Sansot, sabe? Mais para o Sansot do que para Pinot Noir, e ela tem aquela coisa da grapefruit do Sansot, sabe? Que é bastante acidez, mas um amarguinho no final, bem vivo, bem cítrico. Tá sensacional, é um vinho sensacional.
Ou seja, você acabou de descrever um vinho que eu jamais diria que é pinotage. Tanto a safra anterior como essa safra. Não tem nada a ver nem com o que a gente aprende nos livros, né? Quando a gente vai fazer alguma certificação, não tem absolutamente nada a ver com aquele by the book da pinotagem, que é esse pinotagem de volume. E isso é muito interessante, porque esse movimento de pegar uma variedade que sempre foi produzida de uma forma e começar a dar um pouquinho mais de atenção, não é a primeira vez que a gente vê isso no mundo, né? A própria Malbec na Argentina, que é mais próxima aqui do pessoal que está no Brasil, até os anos 90, era só vinho de volume, vinho de qualidade duvidosa, que os argentinos tinham a mania de tomar com soda, né? Misturar com água com gás e tomar no, naquelas jarrinhas em forma de pinguim, que eles chamam de pinguino, até que veio produtores que começaram a, bom, vamos plantar num lugar diferente, vamos dar um pouquinho mais de atenção, dar um pouquinho mais de carinho para essa variedade e ver qual, o que, que ela pode fazer. É um movimento que a gente já viu em outras variedades, a gente está vendo agora também com a pinotagem, que é muito legal.
Mas isso esbarra exatamente naquele papo que a gente já teve no podcast anterior da Austrália, né? Pensa que quando a África do Sul se tornou uma república e abriu as fronteiras comerciais no pós-apartheid, ali nos anos 90, o que estava em alta era justamente o estilo Parker, né? O gosto do Parker. E aí você vai começar a voltar a fazer vinho para exportação, porque antes você passou anos com embargos comerciais, você vai tentar fazer vinhos num estilo que seja comercialmente aceito pelo mundo. E foi isso que aconteceu na África do Sul. Então, imagina, você falou no começo do podcast que a uva mais plantada na África do Sul é a Chenin, mas por muito tempo foi a Cabernet Sauvignon. Então, eles faziam tintos pesados, tânicos, madeirudos, para encaixar dentro desse perfil que era moda. O Jürgen Gols, outro dia a gente conversando, ele até falou, por muito tempo na África do Sul, a moda ditou mais o que era produzido do que, enfim, do que o consumo, do que o estilo propriamente dito. Então, a pinotagem não foi exatamente uma uva que sempre foi feita dessa maneira. Quando ela foi inventada, né, cruzada lá em 1927, se eu não me engano, eu preciso checar essa informação, lá na Universidade de Stellenbosch, ela foi criada para fazer esses estilos de vinho book, né, de granel, de muito rendimento, mas não foi concebida para ser esse estilo pesado. E aí você tenta pegar essa uva e colocar ela num estilo, né, numa roupa que não cabe nela. É realmente isso que a gente conhece aí, que, enfim, infelizmente ficou conhecido como a pinotage aqui no Brasil.
Temos algum outro produtor dessa região que a gente tem que prestar atenção? Seguimos para a próxima?
Sim. Vamos lá. Johann Meyer. Esse é um cara que a gente gosta tanto dele que a gente importa três projetos dele diferentes. Ele é daquelas almas inquietas, errantes pelo mundo, que ele não para quieto também, sabe? Ele fica arrumando coisa para fazer. O primeiro projeto que a gente trouxe dele, que ele trabalhava, ele era o enólogo-chefe, era o Mount Abora, né? Que a gente tinha o código, que até já teve na caixa da On-Off uma vez. Foi super legal. E o Safran, né, que são vinhos típicos de Swartland. Acho que quando eu penso em Swartland, eu penso nesse estilo de vinho, sabe? Primeiro, limpos, frescos, mínima intervenção. Ele trabalha muito com Buschwein, né, com a Chenin de, e a Sansot de vinhedos antigos em arbustos, que Buschwein, né, aquela a videira sem condução, ela é muito típica de Swartland, e ele resgata muito isso. Esse é o primeiro projeto dele. O segundo projeto dele é o Mother Rock, que ele faz junto com o pessoal lá da Indigo de Londres, né? Foi um projeto concebido para eles, que ele acaba que a gente importa também. E aí ele tem três vinhos: ele tem o Mother Rock e ele tem os Forces Celestes, que a gente já tinha o Chenin, que todo mundo era fã, e agora a gente tem o Semillon, que também me tirou do lugar comum da Semillon, né? Quando a gente pensa em Semillon, a gente pensa em algum açúcar residual, alguma coisa mais licorosa, mas não, uma Semillon fresca, direta, mineral, ácida, totalmente Sim. diferente, né?
E energia, eu acho, é palavra, eu penso sobre Força Celeste, vinhos. Todos os vinhos de Johann Meyer, energia, ela é fantástica. Muito interessante, imediatamente fora da garrafa. Não simples, mas muito frescas, fantásticos, esses vinhos. Ele é muito talentoso, produtor, enólogo, com certeza.
E ele tem um terceiro projeto, que é o projeto J.H. Meyer. É um projeto que você começa a perceber já que tem uma mudança no rótulo, porque você pega os rótulos do Force Celeste, do Mother Rock, são todos disruptivos, e aí você vai para os vinhos, para os rótulos do J.H. Meyer, que são totalmente clássicos, né? Te remetem, te jogam lá no Borgonha. E é isso mesmo que ele quer. Ele está em Elgin Valley, que é ali pertinho da Baía Falsa, tem uma super influência, um lugar super frio, que diz que neva lá também, outra coisa que a gente não pensa nunca quando a gente fala de África do Sul, que está despontando para o cultivo da Chardonnay e da Pinot Noir, e é isso que ele faz lá, Pinot Noir e Chardonnay elegantíssimos. E é muito engraçado que você degusta esses vinhos e você não diz que são feitos pela mesma pessoa. Ele tem várias personalidades e isso transparece no vinho totalmente. Você não diz, é impossível que esse cara que fez o Force Celeste é o cara que fez o Kleinrivier, né, do J.H. Meyer. É muito legal.
Super, múltiplas personalidades, ele expressa todos através do vinho, não decidiu ainda para onde ele quer seguir, faz tudo, é uma ótima opção. Temos mais algum outro produtor desta região, Swartland?
Então vamos para Swartland, é isso.
Vamos para a próxima região, que assim como Swartland, é uma região que não é tão desconhecida assim, mas também não é tão famosa assim. É uma região que quem se aprofunda um pouquinho mais, estuda um pouquinho mais, já ouviu falar, uma região muito conhecida por vinhos premium, que é Paarl. É boa para enrolar a língua na hora de falar Paarl. É uma região que já está no radar, que ela se estende através do rio Bergel. Agora, com o Andrew, que viveu lá e que tem esse toque de Holanda também, né, que entende um pouquinho, eu sempre fico achando que eu estou pronunciando errado. Mas esse rio Bergel, ele é meio que a espinha dorsal da região, né? Os vinhedos, eles vão se estendendo ao longo desse rio. Esse rio, ele ajuda a moderar bastante a temperatura, que pode ser muito quente nas zonas mais baixas, né, nas zonas de menor altitude, nos vales. É uma região considerada uma região produtora premium, produz uma variedade até um pouco grande de vinhos, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Chenin, Chardonnay, Syrah, Pinotage, e Eu sei que tem ali perto também tem Franchon, que eu também não sei se estou falando certo, que é a esquina francesa, né? Que é uma região que tem essa inspiração francesa. Sei que Pau também tem um produtor que vocês trazem e que tem essa inspiração francesa, mas com uma identidade bem sul-africana, que eu não vou nem me arriscar a mencionar aqui a pronunciar o nome dele, mas vou deixar vocês me contarem. Como se pronuncia e o que ele faz?
Mas Franchuk, isso no português é esquina da França, ok?
Sim,
Hook é como gancho, não sei, essa esquina da França, então é área muito bonita, muito especial, mas os vinhos lá, eles são mais tradicional ainda. Eles não usando métodos como intervenção baixa. Sim.
E esse produtor que vocês trazem tem essa inspiração francesa também, mas já um pouco mais moderna ali em Paul, né? Novamente,
Sim.
o Andrew acabou de pronunciar o nome, eu já não consigo pronunciar de novo, mas podem, por favor, contar um pouquinho mais sobre o Lucas. Lucas é mais fácil, né? Vou chamar de Lucas.
Lucas van Loggerenburg. Sim, isso é bom, nome muito bom na Afrikaans. Eh? Eu acho que todos Afrikaans, todos produtores Afrikaans, exceto Craig e Mick Craven, ele é australiano, mas outros, quase todos Afrikaans, actualmente. Então, Lucas, ele é produtor muito elegante, usando métodos com intervenção mais baixa, mas é mais clássico também. Então, nós temos aqui Chenin Blanc, mas fez no estilo de Borgogna Branco. Com 10 meses na, não sei, tradução precisa, na lees. 10 meses na lees, Andrea?
Nas borras. Nas borras.
Las Borras. Então, essa criou um estilo muito fino, um pouco rico, mas acidez. Típico da região, talvez isso é bom para prova como amante de vinho, amante de Borgogna, brancos. Talvez porque essa é muito interessante, com muita complexidade, muito clássico no estilo. Então, Chenin Blanc é muito versátil, né? Você pode criar vinhos mais natural. Desculpe, they've come back. Eles voltou.
Não tem problema.
Ele.
Aqui, nosso
Sim.
podcast sempre tem intervenção.
Sim.
Aparece filho, aparece cachorro, aparece avião
Tá
passando, tá
bom.
tudo certo.
Então, se você experimentou com Chenin Blanc da África do Sul, é muito energético como For Celeste, mais clássico, mais como quase Chardonnay com Van Loggerenburg, todos os estilos entre. Muitos incríveis. Elas experimentando muito com Chenin Blanc na essa nessa país, na África do Sul, é muito interessante. Então, nós temos isso. Outra uva muito interessante dessa área é Cabernet Franc. Antes foi muito encorpado no estilo, mas nós temos agora estilos mais frescos com mais baixo álcool também. O nome é Breton, é inspiração de Loire, é o nome dessa. So.
Inclusive, já deu para ver que a inspiração é super Loire mesmo, não faz Chenin, faz Cabernet Franc. E eu acho que é uma coisa interessante a gente falar, que eu não lembro se eu falei, eu acho que eu não falei isso no início, é que a Chenin, ela é uma uva, ela é realmente, como o Andrew falou agora, ela é muito versátil. Se a gente pegar Vale do Loire, uma das apelações mais famosas, que é Vouvray, só dentro de Vouvray se faz Chenin espumante, Chenin tranquilo, Chenin licoroso, Chenin meio seco. Se faz Chenin numa variedade muito grande de estilos, e é uma uva que é capaz de produzir vinhos sensacionais em cada um desses estilos, e eu acho que isso é o mais legal. Ela não é exatamente uma tela em branco como a Chardonnay, porque ela tem muito mais personalidade do que a Chardonnay, mas ela se permite produzir de uma gama muito grande de estilos. Então, num país como a África do Sul, que tem todo esse potencial para a Chenin, com esse monte de produtor super diverso e regiões super diversas, deve ser um paraíso. Para mim, sou apaixonada, é um paraíso, né? Provar esse monte de Chenin diferente. E, inclusive, estou curiosa com a nova safra do Fort Celeste, porque eu já fiquei sabendo que ela está super diferente da safra anterior. E eu amei a safra anterior já. Então, só essa variação de safra para safra já me deixa super curiosa. E eu acho que quem nunca provou vinho da África do Sul já deveria ter se jogado em Chenin há muito tempo. Bom, pessoal, antes da gente partir para a nossa última região, que inclusive para mim é a região mais curiosa, que é a região que eu não conhecia até bater esse papo, um papo prévio que eu tive com o pessoal da Wines for You, chegou a hora do nosso easter egg. Quem não está sabendo ainda, quem não ouviu o último episódio, o MamiCast agora tem easter eggs. O que são easter eggs? São pequenas surpresinhas ao longo do episódio. Todo episódio, desde a semana passada, vai ter uma brincadeira no meio, em que a gente vai pedir para vocês fazerem alguma coisa, ou mandar uma mensagem, ou postar alguma coisa. O primeiro que fizer vai levar um presente. Não é sorteio, não é nada disso. É o primeiro que fizer, vai levar um sorteio, e a gente quer que vocês ouçam um episódio assim que ele for pro ar, vamos ver quem é mais rápido. E o pessoal que estava achando que ia ser malandro, que ia chegar e botar o episódio direto lá no final, se ferrou, porque dessa vez está no meio, e cada vez vai estar num lugar diferente do episódio. Hoje, na semana passada, a gente pediu para o primeiro que mandasse, a primeira pessoa que ouvisse isso e mandasse por DM para a gente, eu quero minha caneca, levava uma caneca do Mami. A pessoa já levou, foi super rápido, ouviu assim que o episódio foi para o ar. Hoje, já que a gente está aqui com a Wines for You, o Wines for You entrou na brincadeira. Então, hoje, a tarefa de hoje é bem simples. Vocês estão ouvindo pelo Spotify. Se vocês não estiverem ouvindo pelo Spotify, vocês vão ouvir pelo Spotify, vocês vão entrar no Spotify, vão clicar nos três pontinhos do lado deste episódio, compartilhar no Instagram. O episódio vai ser compartilhado nos stories de vocês. A única coisa que vocês têm que fazer é compartilhar este episódio nos stories de vocês, marcar o Wines for You e o Mami Mag. O primeiro que fizer isso vai levar um vinho incrível. André, quer contar para o pessoal qual é o vinho que eles vão levar?
É o famoso, o Testa Longa. Imagina que a gente ia ficar aqui falando de Testa Longa e não ia dar nem uma palhinha desse Testa Longa. É o Keep on Punching, um Chenin de Swartland, que é a cara da região.
Inclusive, é esse que eu falei que tomei na noite do meu aniversário, gente. Então, não é qualquer Chenin, um baita Chenin. Então, é isso. Primeira pessoa que compartilhar do Spotify, clicou do lado do episódio nos três pontinhos, compartilhou nos seus stories, marcando Wines for You e o Mami Mag, vai levar o vinho maravilhoso do Testa Longa. Lembrando que a gente só vai conseguir ser notificado se vocês estiverem com o perfil aberto. Então, se seu perfil é privado, abra só até a gente responder que você foi o primeiro. Não vai precisar ficar aberto aí a semana inteira. Você vai abrir, fazer esse post, a gente vai ver e vai avisar, ó, você levou. Depois pode fechar o perfil de novo e a gente vai seguir. Então é isso, sem mais delongas, para vocês não encontrarem aqui só passando o áudio para frente, vamos seguir nas nossas regiões. E agora a gente vai para uma região bem legal que eu não conhecia, chamada Overberg. Aliás, é como eu disse, essa região é super nova, eu nunca tinha ouvido falar, eu estudo bastante sobre vinhos Estudo não tanto assim vinhos da África do Sul, confesso, mas dei uma super estudada, porque nunca tinha ouvido falar. É uma região que se situa ao longo do rio Klein, né, do Klein River, e vai se deslocando para o interior, cerca de 50 quilômetros para o interior, subindo até as zonas mais montanhosas. É uma região que tradicionalmente era muito destinada à produção de uvas para suco, mas hoje ela está super associada à produção de vinhos premium, e um dos principais fatores de qualidade aqui é a altitude, que pode chegar até 700 metros acima do nível do mar. Somando essa altitude mais as brisas frescas que sopram ali de Walker Bay, esses dois fatores, eles alongam a temporada de crescimento. Isso aumenta o tempo de maturação, as uvas conseguem amadurecer com qualidade, concentram sabores e retém bastante acidez. Então, produz vinhos com uma acidez muito refrescante. E aqui, eu sei que o Wines for You tem um produtor. Então, assim, ó, eu sei que muita gente que ouve o MamiCast, é super curioso, não pode ver uma região diferente, que precisa se jogar e provar o vinho, seja uva diferente, ou seja região. Aqui tem uma região bem diferente. Overberg é bem diferente. Eu tenho certeza que a maioria de vocês nunca tinham ouvido falar tão bem, quanto mais provar. Então, eu vou pedir para vocês apresentarem o produtor desta região para contar para o pessoal o que que tem de bacana por lá.
Então, Gabriel's Kloof, que ele está ali na região de Bot River, é muito legal esse produtor. Você falou, né, que é uma região que tinha muito uva para suco, né? Essa propriedade especificamente é uma fazenda de canola, não sei como fala, né? Eles têm muitos grãos ali também. Quem comprou ela é o Bernard Hames, que queria fazer uma propriedade para vinhos, e ele tem o Peter Allen Finlayson como enólogo hoje. No site deles é muito interessante que logo na entrada do site você tem uma foto da propriedade, dessas fotos de drone que você vê de cima, e eles estão totalmente isolados em quilômetros, assim, o vizinho mais perto deles está muito longe, sabe? Isso ajuda bastante eles a trabalharem de maneira sustentável, de maneira orgânica, enfim. Aqui a gente tem dois vinhos que são bem fora da caixinha. A gente tem um Sauvignon Blanc feito em ânfora, e aí é muito engraçado, porque a gente também teve uma live com esse produtor uns dias atrás, e eu falei para ele que quando a gente pensa em Sauvignon Blanc, a gente pensa logo no maracujá, principalmente quando a gente pensa Sauvignon Blanc do Novo Mundo, né? E esse vinho tem nada de maracujá, é um vinho extremamente mineral e pontual e acidez lá em cima. Ele faz em ânfora, né? Ânfora também de um artesão local, que ele diz que é super requisitado. Mas não é um laranja. E aí são duas coisas que a gente tem que parar de pensar, né? Dois preconceitos que a gente tem que largar. Primeiro, que todo vinho de ânfora é laranja. Eu tinha esse conceito na minha vida e não é. É um vinho branco de ânfora e ele é, né, não tem nada ali de maceração, de skin contact. E essa Sauvignon Blanc, não super, hiper, ultra aromática. Uma Sauvignon Blanc muito mais séria, muito mais elegante. Vinhaço, vinhaço mesmo. E também o whole bunch, que como o nome já diz, é feito de cachos inteiros, né? É uma Shiraz, e é uma Shiraz muito feita como aquelas que a gente conversou lá da Austrália, né? Que o pessoal colocava o cacho inteiro e nada mais. Essa é a filosofia deles, né? Você tem ali uma extração fenólica legal nesse vinho, por causa dos engaços e tudo, mas você também tem o vinho fresco, o vinho frutado, e esse vinho eles fazem maceração carbônica total. Então, é uma xirra bem interessante da África.
Para quem prestou atenção em algumas coisas aqui, ficou matutando, a maceração carbônica é aquele processo utilizado para os Beaujolais Nouveaux. Então, imagina que a gente está falando de maceração carbônica para Syrah, que é um oposto de uma Gamay, né? Então, é uma coisa bem diferente, bem curiosa. E essa questão de atrelar ânfora a vinhos laranjas é super comum mesmo. Mas é só lembrar que a ânfora nada mais é que um grande recipiente, que poderia ser um ovo de concreto, poderia ser uma pipa de 500 litros de madeira velha, enfim, poderia ser uma barrica bordalesa. É uma ânfora, E eu confesso que nunca tomei Sauvignon Blanc produzido e envelhecido, enfim, em ânforas, e fico muito curiosa com essa produção, principalmente por ser de uma região completamente diferente, assim, que me tirou total do meu lugar comum. E fui eu pesquisar, abrir 500 sites e dizer, mas onde fica isso? Como é que eu nunca ouvi falar? Como uma wine geek assim, raiz, me senti a pior pessoa do mundo por receber uma região que eu nunca tinha ouvido falar e sair a pesquisar, mas é muito legal ver isso, né? Como o Brasil mesmo, que é um país de novo mundo, a gente não pode fixar na nossa cabeça que existe uma grande região produtora, porque a gente não conhece nada, a nossa viticultura é super recente. África do Sul também está super se descobrindo, a Austrália ainda está se descobrindo, novos estilos de produzir em regiões tradicionais, novas regiões, novas variedades, são muitas variáveis, é uma equação maluca, então tem muita coisa para a gente provar. Eu acho que a gente fez um bate-papo aqui que é simplesmente impressionante, porque a gente falou de África do Sul, sem falar de Stellenbosch, que é a região que quem não sabe quase nada de África do Sul sabe de Stellenbosch. A gente não falou de Stellenbosch aqui, a gente focou em Paarl, a gente focou em Swartland e agora a gente focou em Overberg. São três regiões, as duas primeiras um pouco mais famosas para quem já dá uma estudada, essa última totalmente desconhecida, pelo menos para mim. Falamos desse estilo de pinotagem que a gente aprende, que na verdade não existe um estilo só, tem mão do produtor, tem região onde está sendo produzida, tem muitas variáveis. Falamos bastante de Chenin Blanc, realmente Chenin Blanc é a uva mais plantada, e a gente aqui falou do mesmo produtor que produz Chenin Blanc em estilos diferentes. A gente falou de um produtor que é super tradicional, falamos de outro produtor que faz Chenin Blanc super descontraído, para tomar o dia inteiro. Então, só dentro de três pequenas regiões, porque o Western Cape já é uma região super pequena, e essas são pequenas regiões dentro de Western Cape. A gente está falando de muitos estilos diferentes, então tem muita, muita coisa para provar. Eu tô com seis garrafas de África do Sul aqui da Wines for You, uma mais linda que a outra. Vocês sabem, né? Quem ouve a gente sabe que eu fico batendo na tecla do design, mas não adianta, gente. Quando a gente está numa prateleira com zilhões de vinhos, a gente não sabe por onde começar, o rótulo mais bonito vai chamar a atenção. E tem essa coisa de entender que é um produto mais moderno, é uma coisa diferente daquele super tradicional que a gente ouve falar. Então, tenho certeza que vocês estão ouvindo, tem bastante coisa para provar. Para quem não sabe ainda, Wines for You é no Instagram, @wines_4_u. O site é winesforyouwines4u.com.br. É isso? Estou falando alguma coisa errada? Não, estou falando certo, né? Vocês encontram todos esses vinhos que a gente mencionou e mais algumas outras coisas maravilhosas por lá também. Eu vou recapitular aqui que a gente deixou um easter egg. Para quem chegou aqui e pulou direto para o final, deixamos um easter egg dessa vez no meio do episódio. Então vocês vão ter que ouvir inteiro para saber o que que vocês têm que fazer, mas eu vou só dizer, para quem chegou aqui direto, querendo malandrear, que o prêmio hoje é o Kippon Punch no Testa Longa, o vinho incrível que a Wines for You traz. Foi o vinho que eu tomei no meu aniversário, um Chenin incrível. Então, volta, ouve direitinho, faz o que tem que fazer, que é super fácil. Wines for You vai mandar, só não vai mandar para fora do Brasil. Então, gente, se vocês estiverem fora do Brasil, é uma pena, mas vocês não vão poder participar da brincadeira. Eu acho que é isso, gente. A gente já tem spoiler do próximo país que a gente vai abordar, do próximo tema por aqui, ou a gente vai deixar o pessoal curioso por enquanto?
Eu tenho alguns temas na manga, mas por enquanto a gente não está na difícil missão de escolher um, a gente deixa o pessoal curioso.
Deixa o pessoal curioso, então. Lembrando, quem não ouviu ainda o episódio sobre a nova cara da Austrália, ouça, que está super atual, a gente até falou aqui. Caiu no WCT3, pessoal que ouviu, foi super bem, soube responder. E tá, é um episódio que foi para abrir a cabeça. Muita gente mandou mensagem falando a mesma coisa. Eu falei várias vezes isso no episódio, que abriu demais a minha cabeça para tirar aquela preconcepção de que a Austrália é Shiraz e Shiraz é aquele vinho super alcoólico, super potente. Aqui a gente está fazendo a mesma coisa com a África do Sul, tirando só a África do Sul de Stellenbosch, levando para outras regiões, tirando essa ideia de que a África do Sul é só pinotage e, principalmente, tirando essa ideia de que pinotage é um vinho de volume, um vinho ruim, um vinho extraído demais. Porque, na verdade, como vocês falaram durante o episódio, as mães, os pais, né, da pinotage são Pinot Noir e Sansot, então não tem como esse vinho ser tão extraído. É óbvio que tinha alguma coisa acontecendo de errado ali. E esses novos produtores, essa nova geração, assim como os produtores que a gente falou da Austrália, eles saíram do seu país, foram estudar, trouxeram essa vivência, mas colocaram a sua digital, aquela digital do país, nesses vinhos. Então tem muita coisa boa para provar. Espero que tenham gostado deste episódio. Se alguém tiver alguma dúvida, podem mandar mensagem para o Umami ou para o Wines for You. Já sigam o Wines for You, porque vocês ficam de olho em todos esses novos vinhos que vão chegando, porque, como eu falei para vocês lá no início, tinha vinho que eu indiquei na minha lista de melhores do bimestre, que estava esgotado, e agora já não está mais. Então, fiquem de olho, eles estão sempre atualizando o portfólio deles. Andréia, Andrew, vocês querem deixar algum recado final para o pessoal? Tem alguma promoção acontecendo, alguma coisa para contar?
Esse mês que a gente recebeu o container da África do Sul é um mês que a gente enche o Instagram de lives. Toda quarta, sexta e domingo, na hora do almoço, a gente faz uma live com o produtor, né? É bem legal porque dá para entrar ao vivo, trocar ideia, mandar pergunta e dizer o que você achou do vinho dele para ele. É sempre muito rico, né? No dia 20 e... Dia 20, agora, próxima quarta-feira, a gente conversa com o Jürgen Goss, da Intelego, lá de Swartland, então vai ser bem legal.
Inclusive, algumas pessoas me mandaram mensagem ontem, falando de Chenin, dizendo que tinham assistido a live de vocês. Eu não assisti, estava viajando, mas disseram, será que eu conto para eles que eu vou gravar um podcast sobre esse tema? Vou deixar eles na curiosidade, mas agora ficaram sabendo, gravamos este episódio. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado e aprendido bastante, porque eu tenho aprendido muito com essa série, A Verdade Está na Garrafa, e que eu concordo muito com essa frase, né? A gente vai, cada vez que a gente fala, que a gente bate esse papo, eu abro mais minha cabeça e vejo o quanto a gente tenta não ter preconcepções, mas a gente segue tendo. A gente já acabou de falar que a Andréia não sabia que produzia vinho na Rússia. Então, a gente fala disso, mas a gente segue assim com essa ideia que a gente está tentando aqui tirar da nossa frente. É isso. Nos vemos na próxima sexta-feira, ao meio-dia. Um beijo e até a próxima.